Muito bom dia a todos, a graça e a paz do Senhor Jesus. Muito bonito o coral, muito inspirador, muito bom estar aqui. Viu, pastor? Muito bom, muito bom. Louvado seja Deus, que Ele nos alimente com a Sua palavra. Queria ler com você, primeiramente, o trecho final da exposição que nós vamos fazer nessa manhã, que se encontra em 1 Samuel, capítulo 30. Primeiro livro de Samuel, capítulo 30. Versículos de 21 a 26. Nós vamos ler até o 25. Todos acharam? Chegando Davi aos 200 homens, que de cansados que estavam, não o puderam seguir e ficaram no ribeiro de Bezó, esses saíram ao encontro de Davi e do povo que com ele vinha. Davi, aproximando-se destes, os saudou cordialmente. Então, todos os maus e filhos de Belial, dentre os homens que tinham ido com Davi, responderam e disseram: visto que não foram conosco, não lhes daremos do despojo que salvamos. Cada um, porém, leve a sua mulher e seus filhos e se vá embora. Porém, Davi disse: não fareis assim, irmãos meus, com o que o Senhor nos deu, que nos guardou e entregou às nossas mãos o bando que contra nós vinha. Quem vos daria ouvido nisso? Porque qual é a parte dos que desceram a peleja, tal será a parte dos que ficaram com a bagagem. Receberão partes iguais. E assim, desde aquele dia em diante, foi isso estabelecido por estatuto e direito em Israel até ao dia de hoje. Vamos orar mais uma vez, meus irmãos. Esse texto, como eu falei, rapidamente a gente vai caminhar por ele até a gente ser tratado pelo Senhor hoje, na nossa caminhada. Nós vamos conhecer esse lugar, o ribeiro de Bezó. Lugares são importantes na Bíblia, a gente é marcado por alguns deles, mas esse nem sempre é tão conhecido. Nós vamos colocar o nosso coração diante de Deus para que Ele nos ensine a sermos gratos pelos 8 anos da igreja organizada, pelos 15 anos do trabalho plantado aqui, pela vida de todos aqueles que Ele usou para contribuir com esse trabalho, pela sua vida, por aquilo que Deus tem feito em você e por intermédio de você nessa comunidade. Vamos pedir ao Senhor que Ele nos ajude a, nessa manhã, sairmos daqui com o coração grato, sairmos daqui agradecidos pela nossa caminhada. Curve sua fronte, feche seus olhos, vamos orar. Senhor Deus e Pai, nós te bendizemos, porque o Senhor é fiel nos seus planos, no teu chamado, e o Senhor nos coloca como alvo dos teus planos e como instrumentos do teu chamado. Nós te agradecemos a vida dessa comunidade, te agradecemos a vida do seu pastor, José Roberto, sua esposa Isabel, seus filhos, agradecemos o pastor Carlos, agradecemos o pastor Eudes. Obrigado, Deus, porque o Senhor tem usado essa comunidade para proclamar o teu evangelho e nos auxiliar, ser aqui, ó Deus, um ponto de apoio para a nossa caminhada da vida, para o nosso dia a dia. Que o Senhor nos ajude nessa manhã a reconhecermos, ó Pai, o teu amor e o teu cuidado e sabermos lidar com isso. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Queridos irmãos e irmãs, esse texto, como eu disse, fala de um lugar que para mim tem marcado muito o meu coração. O Ribeiro de Besor, como um lugar de gratidão a Deus, mas também um lugar de generosidade. Qual é o lugar da Bíblia? Ou qual é o lugar que marca a sua história? Talvez o seu lugar de nascimento, né? A vila, ou o bairro, a cidade onde você nasceu. Tem um irmão aqui de Vitória, o Carlos é lá de Vitória, né? Ele fala Vitória, já me mobiliza um pouco da cidade. A gente vai até aquele lugar. Pessoas marcam a nossa vida, lugares. Na Bíblia há tantos desses lugares, né? O Monte Sinai, o deserto do Sinai para Moisés, o deserto da Judeia para Jesus. Deserto, aliás, é um lugar que marca a nossa vida, né? E ele é, de certa forma, um símbolo da nossa caminhada. A gente sempre passa por lugares, vezes, mais áridos. E isso está acontecendo com Davi aqui. E eu queria que nós percorrêssemos o capítulo 30 de 1 Samuel e fôssemos, à medida em que entendemos esse momento que nós lemos aqui, esse momento da partilha dos bens, depois de uma batalha, esse momento de uma exortação de Davi para os seus homens, dizendo, o que vocês estão fazendo com o que o Senhor deu para vocês? Não vamos fazer isso. Vamos repartir, vamos dividir, vamos ser generosos. Não façamos isso com o que o Senhor nos deu. Essa é a exortação de Davi para aqueles homens, mas nós vamos entender a história rapidamente, que ela começa com uma grande tragédia. E tragédia é talvez a marca desse início de ano, né, no nosso país. Nós estamos tão chocados com tantas tragédias. E aconteceu isso lá no outro lugar chamado Ziclague. Ziclague é uma cidade que Davi ganhou de presente do rei Aquis, um rei filisteu. Ué, filisteu? Filisteu igual o Davi, igual o Golias. Filisteu com quem Davi estava mancomunado já estava servindo a esse rei, no momento difícil da caminhada de Davi no deserto com com a sua comunidade. Já aqui, 600 homens. Davi havia ganho de presente essa cidade de Ziclague, por combinado com o rei Aquis, por trabalhar para esse rei. Mas veja bem, Davi é israelita. Davi é do povo de Deus. Davi derrotou os filisteus para defender o povo de Deus. Derrotou Golias. Os filisteus são inimigos eternos do povo de Israel. E agora Davi, um fugitivo do rei Saul, está junto com o rei filisteu e ganha dele uma cidade. Serve a esse rei. Um momento difícil na vida de Davi. Um momento em que há muitos enganos, Davi engana o rei engana Davi. Há uma série de contingências que às vezes acontece também na nossa vida. Nem sempre a vida é do jeito que a gente espera. Nem sempre a gente está no lugar que gostaria de estar. Nem sempre a gente toma as atitudes que a gente gostaria de tomar. E às vezes colocamos um coração até arrependido diante de Deus por estarmos em determinadas situações. Pois bem, o combinado de Davi com esse rei era que Davi, com os seus homens, bons de guerra, pelejariam pelo rei, trariam para ele os despojos das suas batalhas e, em troca disso, eles teriam paz. Num lugar confortável, chamado Ziclague, onde Davi, suas esposas, seus homens, suas posses, teriam sossego nessa jornada no deserto em que Davi havia já há cerca de 18 meses fugido, viajado, tendo muitos problemas. Agora ele está tranquilo. Pois bem, eles estão num lugar, aqui no início do capítulo 30, em que eles estão voltando de uma batalha, percorreram 88 quilômetros em 3 dias. E acontece o que nós vamos ler aqui do versículo 1 ao versículo 6. Sucedeu, pois, que chegando Davi e os seus homens ao terceiro dia, a Ziclague. Já os amalequitas tinham dado com ímpeto contra o sul e Ziclague, e a esta ferido e queimado. Tinham levado cativas as mulheres que lá se achavam, porém a ninguém mataram, nem pequenos, nem grandes. Tão somente os levaram consigo e foram seu caminho. Davi e os seus homens vieram à cidade, e ei-la queimada, e suas mulheres, e seus filhos, e suas filhas eram levados cativos. Então, Davi e o povo que se achava com ele ergueram a voz e choraram, até não terem mais forças para chorar. Também as duas mulheres de Davi foram levadas cativas, Ainoã, a jezreelita, e Abigail, a viúva de Nabal, o carmelita. Davi muito se angustiou, pois o povo falava em apedrejá-lo. Porque todos estavam em amargura, cada um por causa de seus filhos e suas filhas. Porém, Davi se reanimou no Senhor, seu Deus. Muito difícil a gente lidar com tragédias. Muito difícil esse momento na vida de Davi. E a gente, toda tragédia humana é uma tragédia de cada um de nós. A gente também chora com as mães daqueles jovens que foram mortos cruelmente por um incêndio lá no Clube de Regatas Flamengo. A gente se avizinha desse sofrimento. A gente imagina o quanto ainda de consequências vamos ter por Brumadinho. A gente passa por isso porque a tragédia humana é a tragédia de homens e mulheres, de pessoas, né? E esse momento aqui é um momento de muita revolta do povo contra Davi. Davi tem um problema, porque ele é líder desse povo. Ele havia saído para trabalhar, quando volta, está tudo queimado, não tem ninguém ali. Talvez as pessoas procurando, onde estão meus filhos, onde estão minhas as esposas, etc. E além disso, além dele sofrer a sua perda, ele sofre como líder. Uma coisa é a gente ter a consequência da tragédia em nós. Outra coisa é sermos responsáveis pela tragédia. Como é que a gente lida com o coração? Mas as tragédias em geral, elas, numa perspectiva da fé e da esperança, elas podem ser salas de espera da bênção. Tragédias podem ser o prenúncio da manifestação do poder de Deus. E estranhamente, Davi, ao invés de se ver derrotado pela tragédia, ele se anima. Ele busca o Senhor. Ele vai, no silêncio da oração, buscar a sabedoria sobre como agir naquele momento. Porque as tragédias, segundo diz o Eugene Peterson, elas podem tirar de nós o pior ou o melhor. Elas podem nos colocar numa situação de profundo desespero ou de uma enorme esperança. É isso que acontece com Davi. E nessa segunda parte da história, a gente vê Deus prometendo para Davi que ele seria bem sucedido se ele fosse para a batalha para recuperar tudo aquilo que havia perdido. A história continua, versículos de 7 a 10. Depois de Davi se reanimar, ele procura o pastor, né? Vocês têm dois pastores aqui, então não precisam passar tragédias sozinhos, né? Podem procurar o pastor, eles vão orar por vocês e vão buscar o caminho junto com vocês diante de Deus. Isso aconteceu com Davi. Ele foi até Abiatar, versículo 7, o sacerdote, filho de Aimeleque, disse: traze-me aqui a estola sacerdotal. E Abiatar a trouxe a Davi, e então consultou Davi ao Senhor, dizendo: perseguirei eu o bando, alcançá-lo-ei. Respondeu-lhe o Senhor: persegue-o, porque de fato o alcançarás e tudo libertarás. Partiu, pois, Davi, ele e os 600 homens que com ele se achavam, e chegaram ao ribeiro de Besor, onde os retardatários ficaram. Davi, porém, e os 400 homens continuaram a perseguição, pois que 200 ficaram atrás, por não poderem, de cansados que estavam, passar o ribeiro de Besor. Essa caminhada de Davi, esse episódio na vida de Davi, de alguma forma reflete muito do que a gente passa. quando passamos por situações difíceis, nós buscamos o Senhor e nós buscamos ser fiéis ao Senhor e obedientes à palavra de Deus. A gente quer acertar, a gente não quer errar. Principalmente quando o coração está doendo, principalmente quando a gente está numa situação limite, a gente quer acertar. Davi fez tudo certinho, consultou o Senhor disse vai, por intermédio do sacerdote, você vai ser vitorioso. E como é que a gente se anima numa hora dessa? Como é que a gente dá conselho numa hora dessa, pastor José Roberto? A gente fala, olha, vai dar tudo certo. E a gente espera em Deus que dê tudo certo. A gente busca o Senhor para que a gente tenha segurança para dizer isso para as pessoas. E a gente sabe que na caminhada, o dar certo para nós é estarmos debaixo da vontade de Deus. E que nem sempre o dar certo na perspectiva do que a gente espera é o dar certo na perspectiva que Deus prepara para nós. E mesmo com essa caminhada de obediência, mesmo Davi pegando esses homens, de alguma forma, com esse plano como líder de ir atrás dos amalequitas e reconquistar tudo aquilo que havia perdido, os planos daqueles homens eram outro: matar Davi. O plano daqueles homens era acabar com a vida de Davi. Dizer, não, você é um impostor, você não vai mais liderar a gente vai dar um jeito de resolver o problema ao nosso jeito. E mais, teve outro problema. Imagina você no trabalho de uma plantação de igreja, você, alguns aqui certamente estão desde o começo, né? Já sofreram muitas decepções, porque teve gente que ficou no meio da caminhada. Teve gente que não aguentou o tranco. Teve gente que ficou para trás dizendo, ah, eu vou ficar aqui porque eu não dou conta. A igreja é uma bênção, mas ela dá um trabalho danado. A gente às vezes sofre angústias no coração por querermos servir ao Senhor. É tão bom servir ao Senhor. É tão bom chegar aqui, ouvir o coral, o louvor, ter o coração acalentado. Imagino que os visitantes aqui pela primeira vez estejam se sentindo como eu e minha esposa. Ai, que bom podermos dizer, ai, o Senhor nos levanta no poder do seu amor. Esse coro lindo, as pessoas aqui, tudo prontinho para a gente adorar. Mas isso dá um trabalho danado. A gente precisa de ter o coração colocado na obra. A gente precisa de ter pessoas que vão junto, caminham junto, que enfrentam junto os problemas. Como é difícil a gente enfrentar juntos um problema importante na igreja e alguns não dão conta. A gente fica preocupado com o outro, etc. Foi isso que aconteceu aqui no Ribeiro de Besor, num primeiro momento. A obediência de Davi, a submissão de Davi. Davi fez tudo certinho. Ele buscou diante de Deus. Deus falou, vai meu filho, vai dar tudo certo. Davi foi, mas ainda assim coisas dão errada. Ainda assim coisas ocorrem que não são aquilo que a gente espera. A gente não se vê... podia ser diferente, né? Podia ser... Uma vez eu e Paula estávamos saindo do nosso culto lá e a gente tinha ouvido uma palavra mais ou menos parecida como essa, que é Deus é quem sabe, né? A gente não pode garantir que vai dar tudo certo, mas o certo é Deus estar conosco. E aí nós paramos num posto de gasolina e uma outra igreja estava cantando lá enquanto a gente parou para abastecer. E eles estavam cantando, vai dar tudo certo, vai dar tudo certo. Aí... eu e Paula conversamos, ó, tá vendo? Pelo menos aqui o negócio vai dar tudo certo, né? A gente não sabe. Mas quando a gente terminou o abastecimento, a gente já estava ouvindo outra música. Já deu tudo certo. Já deu tudo certo. Falei, viu? Deu certo, né? Já estava tudo certinho lá. Às vezes a gente nutre na nossa fé um pequeno engano de que o dar certo é que tudo vai correr de acordo com a nossa vontade. E a gente não sabe muito bem o que é o melhor para nós, né? Aliás, a gente não sabe nem pedir, né? A gente não sabe nem pedir para Deus. Senhor, eu quero que seja por aqui. Eu quero que seja desse jeito, porque a gente não dá conta. Então, nesse momento aqui, a promessa de Deus, a fé de Davi, a obediência de Davi, não necessariamente fez com que tudo acontecesse da forma que ele esperava. Isso nos ensina a levar as nossas tragédias primeiramente ao Senhor, estarmos preparados para entender que obediência não significa que Deus fará tudo o que desejamos ou da forma que esperamos. Hão de vir os percalços e a gente precisa se adaptar. A gente precisa de adaptação. Mas algo extraordinário acontece nessa jornada. Eles estão com um problema enorme, mas eles precisam ainda ajudar outra pessoa. Você que conhece o texto vai se lembrar disso. Você que não conhece vai ler comigo o terceiro episódio dessa saga. Versículos 11 até a primeira parte do 16. Eles estavam lá no Bezó, ficaram 200 homens. Eles só seguiram com 400. Provavelmente eles meio irados com aqueles que ficaram. Mas acontece o seguinte, versículo 11. Acharam no campo um homem egípcio e o trouxeram a Davi. Deram-lhe pão e ele comeu. E deram a beber água. Deram-lhe também um pedaço de pasta de figos secos e dois cachos de passas e comeu. Recobrou então o alento, pois havia 3 dias e 3 noites que não comia pão nem bebia água. Então lhe perguntou Davi, de quem és tu e de onde vens? Respondeu o moço egípcio, sou servo de um amalequita. E meu senhor me deixou aqui porque adoecia 3 dias. Ah é? Deixa eu aqui fazer uma licença aqui com o texto. Né? De onde vocês vêm? O que vocês estavam fazendo? Ah sim, versículo 14. Nós demos com ímpeto contra o lado sul dos queretitas, contra o território de Judá e contra o lado sul de Caleb e pusemos fogo em Ziclague. Deixa eu voltar aqui. Davi virou e falou. É mesmo? Ziclague. Botaram fogo. Sim, foi. A gente não matou ninguém, não. Mas foi. Fomos muito bem sucedidos nisso. Davi só pensando no coração, né? Bom. Versículo 15, disse-lhe Davi, poderias, descendo, guiar-me a esse bando? E aí, respondeu-lhe, jura-me por Deus que não me matarás, nem me entregarás nas mãos de meu Senhor, e descerei e te guiarei a esse bando. E desceu e os guiou, e os levou até os amalequitas. Veja só, no meio de uma grande tragédia, Deus ainda nos dá a oportunidade de lembrar quem nós somos. E aquilo que Cristo fez por nós. Sem forças, traídos pelos amigos, há um homem que precisa mais de ajuda do que eles próprios. Sem saber quem era, Davi levanta esse homem, levanta esse egípcio e salva a vida desse homem. E depois esse homem era parte do plano de Deus para cumprir a promessa de que Davi seria bem sucedido na sua investida. Esse momento da história, ele nos mostra quem nós somos em Cristo. Nós somos feitos em Cristo Jesus para sermos como Cristo no mundo. Nós somos chamados em Cristo Jesus para agir com o outro da forma como Cristo age conosco. Nós não somos autorizados a viver um evangelho individual. Um evangelho somente para nós, um evangelho somente para nossa comunidade, um evangelho somente para nossa vida. Nós somos chamados para o tempo todo, seja qual for as circunstâncias, mantermos firme a mão no arado e não olhar para trás. Seja qual for a dor no coração, nós devemos sim vir para o ministério que o Senhor nos deu, porque ao cantarmos, ao aconselharmos, ao servirmos, ao exercermos o ministério, nós vamos levantar pessoas que Jesus está querendo levantar. E Ele só vai levantar por intermédio de nós. Não importa a dor que estejamos sentindo. Não importa a luta que estejamos passando dentro do nosso coração. Se somos chamados pelo Senhor Jesus para ser igreja, nós vamos ser igreja. Nós vamos ser de Cristo. Nós vamos refletir Cristo, nós vamos ser as mãos de Cristo, os pés de Cristo, a mente de Cristo, o olhar de Cristo, a boca de Cristo, para levantar aqueles que estão desvalidos. Porque foi isso que aconteceu com a gente. Foi isso que nos tornou o que somos em Cristo Jesus. Foi gente como Davi, que mesmo com o coração doído, porque é obediente a Deus, nos ofereceu a mão e nos levantou. É muito bonito aqui a forma como o pastor José Roberto apresentou os visitantes, porque há pessoas à procura de Cristo, vão para a internet, e há pessoas a quem Cristo está procurando, essas também Cristo está procurando, só que eles só descobrem depois, né? Aqueles que estão procurando a Jesus, depois, estranhamente e maravilhosamente, descobrem que estavam sendo procurados. Mas há a procura ativa por intermédio da igreja. Senhor Jesus coloca pessoas no coração desses seus filhos e suas filhas aqui, dizendo: vai atrás desse que é vaso valoroso para mim. Aí a gente vai, né, cidade de São Paulo, inúmeras atividades, preocupações, a gente diz: não, hoje não dá, eu estou cheio de problemas, né? Enfim, enfrentei uma tragédia recente. Queridos, nós precisamos lembrar quem somos em Cristo e agir sempre como tal, como filhos de Deus. Isso nos leva à surpreendente confirmação de que Deus está no controle de toda a situação e é um Deus que trabalha pelos seus filhos. Nós o tempo todo somos levantados pelo Senhor e Deus usa pessoas para isso. O Senhor Jesus nos ensinou: cada vez que você der de beber a um dos meus pequeninos, é a mim que você faz. Esse é o nosso papel. Bom, agora nós chegamos no sermão. Calma, né? Eu tenho mais 10 minutos. E é a segunda parte em que a gente encontra o Ribeiro de Bezó. Bom, essa parte da história não é muito bonita. É quando Davi chega lá no arraial dos Amalequitas. Eles estão, como os traficantes fazem nas favelas para ensinar as crianças, depois de uma grande empreitada, eles chegam lá no alto da favela, dão uma grande festa, dão um tiro de fuzil, dão um churrasco para todo mundo, presente para as crianças, dizendo: foi tudo bem, está todo mundo feliz aqui, vamos fazer festa. Era o que os amalequitas estavam fazendo lá. E estava todo mundo bêbado. E Davi foi contra aqueles homens, muitos fugiram, 400 fugiram. Ele conseguiu recuperar tudo e ainda outras coisas, e todos estavam preservados com vida. O Senhor cumpriu a promessa que havia dito por intermédio do pastor para Davi. E esses homens recuperam todas as suas mulheres, todas as suas crianças, todas as suas posses e retornam do arraial dos Amalequitas. Voltam pelo mesmo caminho com aquela turma toda. As esposas, os filhos e as posses dos 400 que foram, e trazendo na mochila as esposas, os filhos e as posses daqueles que ficaram de cansados no ribeiro de Bezó. Pois bem, aí a gente chega aqui ao final da nossa meditação para a gente pensar um pouco sobre a gratidão. Porque o que acontece? É o que nós lemos aqui no início do nosso, a partir do versículo 21. Davi chegou a aqueles 200 homens que, de cansados, não puderam passar. E você imagina a cena, né? Eles recebendo de volta as suas mulheres. Imagina um desses procurando seu menino. Ele veio. Ninguém morreu. Deus preservou. O Senhor foi bom. O Deus de Davi preparou essa bênção para nós. Cadê o meu menino? Ele está ali. E aí o pai abraça o menino. Que alegria, que bênção a gente ser guardado pelo Senhor. Porém, acontece algo impressionante. Porque aqueles 400 homens, eles estavam tomados por um sentimento de autoafirmação, de autocompetência, de orgulho, talvez um pouco parecido com o sentimento que estava no coração do filho mais velho, quando volta para casa e não consegue se alegrar com o filho mais novo que tinha voltado. Talvez alguma coisa meio parecida com aquele rapaz que chega, vê o barulho da festa perto da casa do pai e fala: que negócio é esse? O que está acontecendo aqui? E aí um dos criados diz: é um motivo de grande alegria, seu pai está feliz, o seu irmão voltou. Como assim? Festa? Esses homens, o texto está dizendo que eles são todos os maus e filhos de Belial. Mas esses homens somos nós. Esses homens somos nós que precisamos o tempo todo de batalharmos em nosso coração pela santidade de Deus. Por olharmos como Deus vê, por sentirmos como Deus sente. Esses homens não fizeram uma reunião, né? E disseram, não, nós não vamos dar para eles a parte dos despojos. Nós vamos dar para ele as suas esposas, os seus filhos, eles estão felizes. E está muito bom, porque eles abandonaram a gente na hora que a gente mais precisava. Davi vira-se para eles. Versículo 23, e diz assim, não fareis assim, irmãos meus, com o que o Senhor nos deu. Porque aquilo tudo que nós recebemos não era nosso, foi o Senhor quem nos deu. Não façamos assim com aquilo que o Senhor nos deu. Tal é a parte dos que subiram para a peleja, será exatamente a parte dos que ficaram com a bagagem. Eu lembro de uma história do Henry Nouwen. Ele teve uma comunidade no Canadá de deficientes mentais. Pessoas, crianças até. E ele parou todo o ministério de pregação, Europa, Estados Unidos, e foi para esse lugar de refúgio, cuidar das crianças e das demais pessoas deficientes. E continuava sendo convidado para pregar. Então ia pelo mundo todo pregando. E uma vez ele levou um jovem. Ele foi com um jovem fazer a sua pregação. E ele chegando num lugar de muito prestígio, foi apresentado, se apresentou, pregou. E no final, o menino estava choroso, estava entristecido e bravo com o Noé. Você não fez isso tudo aqui sozinho, eu vim com você. E a ficha caiu, né? O Noé conta que ele nunca mais deixou de reconhecer, deixou de lembrar nas suas palestras que ele e o jovem tinham viajado por onde estavam para pregar o evangelho. Achei tão bonito ali ver reverendo Eudes, reverendo José Carlos com o cabelo preto e o reverendo Carlos, três gerações. Todos igualmente importantes para o Senhor. Todos usados por Deus para levantar os corações diante do Senhor Jesus. Isso é um símbolo apenas daquilo que o Senhor faz conosco. Mas nós somos maus, queridos. Nós precisamos ter essa batalha. Se realmente quisermos ter um coração grato. E o coração grato aqui no texto nos ensina que não é uma gratidão só da boca. Não é uma gratidão só das mãos levantadas. Mas das mãos que vão levantar o desvalido. Se nós de fato quisermos um coração grato a Deus pela igreja, nós vamos precisar lutar. Nós vamos precisar de batalha, de oração. Nós vamos precisar de batalhar diante do Senhor. E lutar contra o nosso maior inimigo, que somos nós mesmos. Gratidão é sempre uma luta pela santidade. A nossa tendência é sermos como esses homens, filhos de Belial. Nossa tendência é sermos contrários a isso. Daqui a pouco nós vamos estudar sobre os salmos aqui, e a gente vai ver que é mais fácil a gente lamentar do que agradecer. Segundo, a gente precisa sempre, para termos um coração grato, reconhecer a fonte que é do Senhor. Tudo que temos, tudo que somos, veio do Senhor. É muito bom comemorarmos o aniversário da igreja. É muito bom colhermos os frutos. Que bênção! Eu estou muito contente, viu, José Roberto, por vocês. Eu tive com o reverendo Eudes aqui, acho que talvez uns 12 anos atrás, né? Numa das suas salas aí, por onde vocês andaram. E a gente orou pela igreja. Era tão bonito, né? Reverendo Eudes me chamava de primo, porque nós somos coelhos. Somos de tocas diferentes. Mas Ele me chamava de primo, né? Me levava para pregar lá na Vila Mariana e me chamava de primo. É tão bom, mas tudo isso teve um custo enorme, que a gente aprendeu não apenas a admirar, mas irmos até esse custo. O custo foi a cruz, foi o sangue derramado, mas não o sangue de Jesus, o nosso. A morte de Cristo não é de Cristo, é a nossa. Nós só fomos feitos filhos de Deus quando nós fomos até a cruz pela fé e morremos com Jesus. Então, queridos, ser grato é reconhecer o tempo todo onde é que nós nascemos, de onde nós viemos, quem nós somos e o que o Senhor fez de nós. A gente precisa de reconhecer a fonte. Nós só amamos porque Ele nos amou primeiro. E é tão maravilhoso ser cristão e servir ao Senhor na igreja, porque as pessoas não sabem que é de Deus, elas pensam que é da gente. E às vezes elas falam: olha, aquele coral. Deixa eu contar só mais uma experiência de coral aqui, tá bom? Só uma e aí eu prometo que eu termino. Eu sou apaixonado pelo ministério de coral, era pastor lá na Igreja da Esperança, em Perus. Tínhamos um coral lá de 30, 40 pessoas e aconteceu o acidente da TAM. Eu era capelão da aeronáutica e conseguimos colocar o coral da Igreja Esperança para cantar nos cultos com os familiares aqui num hotel aqui em Moema. E os relatos que a gente recebia eram o seguinte: olha, aquele coral eleva a nossa alma. Olha que maravilhoso. E aí, o coro acabava de cantar, 400 pessoas feridas, né, desvalidas, vinham e agradeciam tanto ao coral, dizendo: vocês mudaram a minha vida, a música que vocês cantaram. A gente sabe que era Deus que estava falando ao coração. A gente fala que era o evangelho que estava penetrando no coração. A gente sabe que não é a nossa voz, não é o nosso ministério, não são as nossas mãos, mas é Cristo agindo por intermédio. Mas eles não sabem. E às vezes a gente esquece disso também. Então vale a pena. Vale a pena servir o Senhor na igreja. Vale a pena a gente dar a nossa vida ao Senhor, porque Ele é a fonte de todo bem. E Ele nos ensina a amar como Ele nos ama. Nós só amamos porque Ele nos amou primeiro. Por último, nós aprendemos a lidar com a generosidade. E aí agora, de fato, terminando. O Ribeiro de Bezó nos ensina a lutarmos para sermos gratos, a reconhecermos a fonte que é o Senhor e a oferecermos o máximo que pudermos em favor do outro. Ainda que isso aparentemente venha nos faltar. Davi oferece daquilo que não tem. O Senhor Jesus nos ensinou isso. Ele nos deu o mandamento de nós amarmos o outro como ele nos amou. E esse é um novo mandamento. O padrão para eu tratar o outro não é o outro, é Cristo. O padrão para eu amar você não é o amor que você oferece a mim. O padrão para eu amar você é o amor com o que Cristo me ama. Que o Senhor nos dê essa generosidade. Que o Senhor nos dê esse sentimento de gratidão. E de fato, vamos nos alegrar com aquilo que o Senhor nos tem dado. Mas vamos tomar muito cuidado com o que o Senhor nos deu, para ver o que que nós fazemos com isso, com aquilo que o Senhor nos tem dado. Que o Senhor nos abençoe, queridos, nos dê a graça de sermos gratos ao Senhor e de colocarmos a nossa vida diante de Deus no meio da nossa caminhada o tempo todo. Vamos fazer isso. Que o Senhor nos ajude. Amém.